Muito bem. Agora 2:20, hora certa, Divaldo e Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. 1:20, né, Ivan? Conferindo. É, porque eu tô pensando que eu tô no sul. Na verdade, olha aqui meu relógio. Eu olhei pra cá, né? Ok. Continua, não saiu não. Até pelo meu horário lá, porque a dona agora tá lá e ela me liga nesse horário, sabe? Eu tenho que estar em casa nessa horário. Porque se eu não tiver em casa nessa horário que ela ligar, eu tô perdendo pontos. Quando ela liga de 10 da noite, tem que ser 9 da noite, tem que estar em casa, né? 9. Aí ela assim, ela diz, você tá em casa, tô... Bota aí perto do gato pra ver se o gato miau. Aí se eu tiver em gato, o gato miau, eu tô em casa. Se não tiver... Muito bem. Manuel Demócrito, boa tarde. Aqui, a partir de agora, como dizia o locutor antigo, o microfone é seu. Cara, muito obrigado, ele errou o microfone, né? O cara ficou sem falar. Boa tarde. Fica à vontade para conversar com os ouvintes da Tabajara.
Boa tarde, ouvinte da Tabajara. Torcida automobilista, boa tarde, Franco, Ivan. É com satisfação que mais uma vez retorno aqui a Tabajara para transmitir umas informações, principalmente do evento que nós nos propomos a organizar e realizar, e estou à sua disposição.
Muito bem, esses eventos sempre são momentos importantes. Eu me lembro que já fui várias festas lá no Autosporte, aniversário do clube, a comemoração do final de ano. Mais recentemente que eu tive lá, acho que foi uma comemoração do Tribunal de Justiça que fez um torneio, essa coisa toda. E é muito importante, porque eu acho que é uma associação, um clube, né, que tem essa tendência social, além do futebol, além do esporte de modo geral, tem esses objetivos, é muito importante. E acima de tudo, resgatar a cidadania de cada moço, daquele, de cada jogador que deu a história, que deu a sua vida, seu sangue pelo clube, que trouxe glória, títulos, troféu para a galeria, e esse reconhecimento de vocês. Parabéns, Demócrito, por essa iniciativa, você, o Clécius e outras pessoas que estão envolvidas, porque ninguém consegue fazer um movimento desse sozinho. Tem a ideia, mas tem que colocar, vamos dizer assim, cada bandeira para que todos possam levantar o projeto, né?
Com certeza, Franco. Franco, você vai me permitir, antes de entrar no mérito do assunto foco que é o evento, eu gostaria, como esportista, transmitir aqui os nossos sentimentos à família do nosso amigo, Dr. Assis, né? Meu xará, porque eu também sou Assis, né? Lamentavelmente...
Eu também, né?
É, né? Que bom. Lamentavelmente, ele se foi, perde a família, perde os amigos, perde o esporte da Paraíba, né? Ele que vinha aí muito entusiasmado, reorganizou o Confiança. E aqui, eu desde já conclamo os outros esportistas que estavam junto com ele para não deixar... como diz o ditado, a peteca do Confiança cair, que continue batalhando aí para, em breve, o Confiança voltar a participar dessas competições oficiais, né? E também mandar um abraço, sei que ele está ao pé do rádio, que é o nosso Ivan Bezerra, né? Estamos torcendo, ontem falei com ele, torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível, para a gente ter a oportunidade de ouvir os comentários dele, né? E dizer que estamos aqui, principalmente, me sinto aqui em casa, porque o evento em si, ele praticamente está se tornando viável graças à gentileza, à boa vontade e o acolhimento que a Tabajara nos deu desde o primeiro momento que nós estivemos com a superintendente, dona Duda Santos, com o apoio de Lima também, da parte esportiva, e toda a equipe, né? Tem nos acolhido aqui em todos os programas para que a gente possa divulgar este evento. Este evento, ele é um movimento que começou através de uns contatos que o nosso eterno presidente também, o nosso Clécio Gomes, que hoje está radicado em Campinas, que teve um contato com vários atletas campeões de 92, que moram hoje em diversos estados do Brasil, que se movimentaram no sentido de provocar esse encontro, essa homenagem a esses atletas que foram nossos últimos campeões em 92. Está se comemorando 25 anos. E Clécio entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha condições de assumir a responsabilidade de coordenar esse evento. Eu, de pronto, aceitei. Estamos dispostos, estamos trabalhando, estamos contando com a ajuda de diversos amigos, empresários, que está nos ajudando a viabilizar esse programa, esse evento. Ele será realizado no dia 6 de janeiro, a partir das 8 horas, lá no Mangabeirão. Tem toda uma programação já estabelecida, que nós vamos pouco a pouco aqui relatar, né? Estamos imbuídos realmente através de colaborações de diversos segmentos, fazer este evento mais do que justo a esses campeões. E dentro dessa situação, desse um comentário, Franco, tive a oportunidade de ouvir de diversos atletas, nós criamos um grupo para estarmos em contato permanente, quando eles elogiaram e se sentiram sensibilizados que eles jogaram em vários outros clubes no Brasil, clubes que foram campeões também, e que nunca tiveram essa sensibilidade de fazer essas homenagens. Eles estão realmente muito assim, tocados, emocionados até, agradecidos a hoje o Auto Esporte ter a oportunidade de homenageá-los, né? Não é todo clube que tem essa formação, digamos até humana, né? De saber que um atleta é também um ser humano, é um pai de família e que tem seus momentos de alegria, e é nada mais justo do que reconhecer. Não é fácil ser campeão paraibano, né? Na época o Auto Esporte tinha uma equipe muito forte. Diga-se de passagem, eu não vivenciei essa época, porque na época não estava participando do Auto Esporte. Diria que até nem em João Pessoa eu residia naquela época. Mas estou engajado no evento como se eu tivesse feito parte desse povo, equipe, desses homens, certo? Digo a você que vão estar presentes desde a diretoria da época, a comissão técnica e de todos os atletas que participaram do campeonato, somente dois ou três, por questões pessoais, de dificuldade, de compromissos já assumidos para a época, não vão estar presentes. No mais, todos estão aí, já contando as horas para se deslocarem a João Pessoa para a gente fazer esse grande evento.
Quais são os jogadores que já estão confirmados no Demócrito?
Na verdade, eu não trouxe aqui a relação nominal, mas, é como eu disse, Zenóbio, Lúcio, Gil, Salerno, Isaías, Paraíba.
Carlinhos Paraíba, né?
Carlinhos Paraíba.
Betinho.
Você
Gilmar.
Você que tem.
Gilmar Gago.
Né?
Gilmar Gago.
O Galinho. Eu diria que todos, praticamente. Todos vão estar aqui no dia 6 de janeiro, certo? A comissão também, o técnico Carlão, né? O médico, o doutor Carlos Magno. A diretoria da época, com Benedito Honório, que era o presidente de direito.
O Galego Gerardo. Galego.
Que até hoje. Trabalha lá no Auto Esporte, massageando, fazendo uma verdadeira, eu usei um termo essa semana, que ele tem ressuscitado muitos atletas lá do Sub-100 no dia de sábado à tarde. Lá.
Agora, uma coisa interessante é que Galego, o Gerardo, ele ele fez parte também da conquista do autoporte de 87. Aí eu fico pensando, e a gente vê galego com a mesma fisionomia, como ele tivesse 17 anos eu agora.
Parece, né? Que o relógio dele está rodando
para trás. Sei, rapaz, sinceramente, eu encontrei a semana lá no Mercado Central, sendo uma passadinha por lá, e eu falo, galego, aí galego, conversando, aí galego, tu fizesse parte, ah, filho, rapaz, Vitor Hugo me levou lá para lá, não sei o que e tal. E eu digo, rapaz, quantos anos tu tem? Aí não dei a idade, né? Eu acho que ele deve mais ou menos com isso, deve estar com uns 87. Né? Ah, é brincadeira, não está com isso tudo.
Inclusive, viu, Franco, dentre desses atletas, nós temos três que são tricampeões, né? Que foram campeões em 87 e 90. E 92.
Quem são eles aí? Não lembro não, né?
Não vim preparado para dar essa informação, mas...
Eu sei que Salerno estava no Botafogo na época que o Sport foi campeão. Uhum. Ele jogava pelo Botafogo no Salerno, em 87, né?
Tem o Gutenberg, que foi preparador físico.
Ferreira era o preparador. Era o preparador físico de, eu acho que 82.
É, né? Mas trabalhou em 92 também.
Não, em 92. 92, né? Ferreira. E Gutenberg, como é o Gutenberg? Gutenberg, agora não estou lembrando o sobrenome do Gutenberg. Uhum. Mas ele também estava Chaga, Gutenberg Chagas. É, né? Chagas. Muito bem. Na época, porque eu fui setorista do autosport. Eu acho que de 82, 83, 82, porque eu substituí aqui o doutor João Damásio, né? Que era Dásio Souza, hoje em dia é médico, doutor João Damásio, e era Dásio Souza, que era repórter, e ele me passou, foi uma cerimônia no estúdio, passando eu começar... como repórter na época para fazer a cobertura do Auto Esporte Clube. E foi exatamente nesse ano que eu começava com esse pessoal, o Isaías. Porque Isaías no Auto Esporte, eu acho que Isaías jogou uns 3 anos no Auto Esporte, mas Isaías nunca terminava campeonato. Porque Isaías, como ele era um jogador de alta qualidade, alta técnica, né? Era diferenciado. Quando começava o campeonato, aí um clube chegava e levava ele. Né? Já tinha fazer um contrato com o autosport, aí de repente Ferroviário, Ceará, Nacional de Manaus, o Santo André de São Paulo, foi jogar até em Portugal, né? Sempre tava saindo aí jogava 4 meses, depois retornava para o autosport, nunca ficava uma temporada completa, né?
Nunca perdeu o vínculo com o autosport.
Nunca perdeu, o contrato dele era sempre do autosport, né? Mas sempre era emprestado, sempre saía para jogar em outros clubes, Isaías, mas fez parte de toda essa festa. E me parece que tem uma homenagem também póstuma a Gilvan, zagueiro, né?
Será um dos homenagens.
Um homenageado também, né? A família.
Através da família dele, da irmã dele.
A irmã dele.
Vai estar presente, já confirmou presença. É. Vamos ter também a presença do filho do nosso também eterno, inesquecível, Severino Paiva.
Ah, Severino, muito bem. Paiva, vamos fazer essa homenagem, né?
Entendeu? Vai estar presente.
A Charuto também deve, né?
Haroldo, dentro da relação de pessoas que faziam parte da direção, na época, Haroldo não consta, né?
Na
relação como participante da diretoria.
Da diretoria da época, né?
Tem Vicente Lamenha, tem Guerrinha.
Ronaldo.
Ronaldo Guerra.
Ronaldo Guerra,
Evandro Leles, já estive com ele. Esse pessoal todo eu já os contactei, né? Estão todos aí de sobreaviso. Para se fazerem presente no dia 6. Mais à frente, né, eu vou relatar para vocês já a composição da programação, certo? E dentro desse espírito, você, em um certo momento, aí falou do autosport. O autosport não é à toa que tem um slogan de que é o clube do povo, né? Então, para esse evento... Nós estamos conclamando não só os automobilistas, os esportistas, o povo, que nós queremos, na minha concepção, o portão do autosport ali, ele é aberto a todos os esportistas. É um clube simpático, é um clube que não cria muitas arestas, é um clube que agasalha todas as pessoas. Então eu gostaria de...
E tem uma verdadeira comunidade ali, né? Porque de Penha, Mangabeira, Grande Mangabeira, Valentina também, não é?
Zé Américo.
Uhum.
De maneiras que eu gostaria de, no dia 6, poder contar com a presença de toda a comunidade, todos os esportistas, independente se torce por A, por B, isso para nós é indiferente. Questão de corrente política, o autoesporte não tem nenhum envolvimento político, não tem amarras políticas com ninguém. Né? A gente convive, eu em especial, tento ter uma convivência em harmonia com todas as correntes políticas, porque o autoesporte está acima dessas cores políticas.
Muito bem. Agora, independente disso, a gente sabe que a festa é do autoesporte, mas na verdade não é da diretoria do autoesporte. Mas o clube já está à disposição.
Não, com certeza. Desde o primeiro momento que a diretoria que hoje está conduzindo o autoesporte colocou à disposição, e não poderia ser diferente, né? As instalações do clube para nós podermos fazer esse evento. E estivemos recentemente com a reunião do conselho, com a presença do presidente Walter Rodrigues e os demais membros da diretoria, os conselheiros, onde foi aberto e colocado que o autoesporte está à disposição para trazer todas essas pessoas no dia 6. Temos todo o aval até porque o clube nesse momento não tem como se envolver num evento dessa natureza, porque está com suas vistas voltadas para o campeonato, né? Por coincidência, no dia 6 é a festa, no dia 7 é o primeiro jogo do autoesporte, que por coincidência
é contra o 13, né?
E dentro ainda das possibilidades, Franco, nós estamos dialogando com o presidente do 13 na possibilidade de, no jogo, nós pretendemos dentro da programação, eu vou entrar aqui no aspecto da programação, nós vamos ter um jogo preliminar envolvendo os amigos ali dos autoesportes, os sub-100, que são pessoas que vivem o dia a dia do autoesporte enquanto peladeiros, né? E nós vamos ter esse jogo preliminar, chamado Cinquentões, e em seguida vamos ter um jogo principal com a presença de dois campeões e um time a ser convidado. Um time que está com a possibilidade de vir é o time do 13 da época, né? Para a gente fazer um encontro desses atletas. Estamos em negociações com o pessoal do 13. Há uma possibilidade, ainda não está concretizada, mas em não sendo possível, a gente vai convidar uma outra equipe para fazer o jogo de fundo, né?
Muito bem. E agora, tem muitos jogadores já daquela época. Lauro, Van Beto, né? Muitos atletas, eu acho que Carlos Roberto. Não, mas Carlos Roberto jogava no 13, não. Mas tem um zagueirão, Gilvanildo, né? Era um zagueirão, eu acho que hoje é treinador. Tem umas conhecidas. Quem tem que a memória melhor do que a nossa é Stefano, né?
Inclusive, eu queria registrar.
Aquele Stefano é quem sabe todo mundo. Dá para escalar até os dois times, né?
Essa semana nós tivemos fomos entrevistados aí por uma emissora de TV e eu estava junto com o Stefano. Então aquilo ali é um verdadeiro arquivo ambulante vivo, né? E ele relatou em detalhes os dias anteriores ao jogo e, em especial, o dia do jogo, né? Eu, como disse, não participei, mas tomei conhecimento de que foi uma coisa realmente emocionante, porque o autoesporte ganhou o primeiro jogo, depois perdeu o segundo jogo e foi para a prorrogação, né?
Que na verdade eram três jogos, né? O primeiro jogo foi 1-0 para o autoesporte aqui.
0-0.
Depois 0-0 lá. Depois o 13 ganhou de 4.
O 13 jogou duas vezes. Pelos critérios.
Pelos,
né,
critérios. Aí ganhou a segunda de 4-0. Como não tinha saldo de gols, aí foi para uma prorrogação.
O regulamento estabelecia que tinha prorrogação. Na prorrogação.
Os gols do autoesporte, me parece, foram 3 de Van Beto e 1 de Lauro.
Do
13. E o gol do autoesporte foi de Cristiano cobrando falta.
Foi um passe de linha de fundo. A informação que eu tenho é essa.
Não,
ele foi, parece que de Cal, que era o ponta direita, lançou a bola para ele e ele fez o gol. Essa é a informação.
Não, mas não sei se foi ele pegou de primeiro, acho que ele pegou de primeiro. E a bola bateu no zagueiro, bateu nas costas do zagueiro, do Newton Dias, né? Do zagueiro Newton Dias, e foi lá no cantinho, né? Aí, era 30 minutos, o Autosport conseguiu. Não conseguiu. No dia do jogo, trabalhei lá, eu trabalhei nesse jogo, e o treinador do 13 era Nereu Pinheiro. E Nereu já estava contando campeão, a torcida estava cantando campeão. Só que foi por essa prorrogação e... futebol é interessante. O Autosport não fez muita coisa, não. A não ser se, porque é o seguinte, quando estava 2-0, quando ele viu que não tinha mais coisa, parou de jogar, né? Parou. Disse, não, vamos a gente ainda tem a preliminar. E eu vi. Ainda tem um jogador aí também que você que era importante demais. Valber. Atacante Valber, né? Era um corredor demais. É. Evidentemente, ele falava assim, porque ele como ele era como assim, evangélico, né? Lia muito a Bíblia, ele falava muitas palavras bíblicas, né? E falava essa coisa toda. E era um dos jogadores. E foi numa jogada dessa exatamente que o Autosport, numa rara jogada de ataque, que fez o gol e depois segurou, ficou 0-0. O 3 jogava pelo empate na prorrogação, mas não conseguiu o objetivo, né?
Inclusive, Franco, na explanação de Stefano, ele falou que ao terminar o jogo 4-0, o time do 13 desceu para os vestiários e quase que não queriam voltar, porque já consideravam campeões.
Não, já estava, porque foi muito fácil.
Contadas, mas aí nós que vivemos esse mundo do futebol, a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresa, né? E de maneiras que no jogo jogado, a prorrogação,
o resultado prevaleceu esse da vitória, né? Esse resultado positivo que foi... Exatamente a conquista do título. E foi um dos títulos que o 13 perdeu em casa, viu? E esse foi um dos títulos que o 13 perdeu em casa que nem um torcedor esperava.
Pronto.
Teve como contra o Souza, foi um. Aquele do Botafogo, que é que fez 1-0 aqui. É. São, acho que uns, pelo menos nesses últimos anos, nesses últimos 10 ou 20 anos, uns 5 títulos. Que foram assim, o futebol, como você diz, que é curioso, prevalece aquele resultado final, aquele que realmente confirma a conquista para o resto da história, né? Uhum. E foi como aconteceu com o Autosport. Agora, além desse amistoso, você poderia seguir mais alguma coisa com relação à programação? Esses dois amistosos, terá uma feijoada, terá um sambinha lá, a rapaziada gosta de, como é que chama, do pagode, vai ter isso também?
Bem, eu respondendo uma pergunta sua que eu tinha declinado da informação, mas agora eu consegui aqui a relação oficial de quem vai estar presente. Todos eles já confirmados. Comissão técnica, Eduardo Neto, Carlão Moraes, certo?
Eduardo Neto é preparador físico.
O Carlos Magno, que é o médico, Ferreira, fisicultor, Gutenberg, fisicultor, Galego, massagista. Os goleiros Zenóbio, Lúcio e Gil. Os laterais Gilmar, que é o Gaguinho, o Adriano, o Marco Antônio e Andrezinho. Os zagueiros Salerno, Carlinhos Paraíba e Gilvan, em memória. Os volantes Deoclésio e Cláudio. Os meias Álvaro e Betinho. E os atacantes Isaías, Cristiano, Cal, que tem uma ressalva aqui dizendo que fez o cruzamento para o gol de Cristiano. Aí tem o Everton, tem o Valber, tem o Nilo, tem o Sérgio e tem o Júnior Souza, certo? Essa é a relação dos campeões que estarão presentes.
O Nilo Caveira.
Nilo Caveira,
Porque Nilo Caveira que era bem magrinho. magrinho, mas era um dos melhores jogadores que já passaram aqui no nosso futebol. Podia ter jogado qualquer time, entendeu? Porque bom. Betinho era maestro, né? Betinho ninguém compara, nem não se compara Betinho a ninguém.
Eu chamo do pequeno, grande Betinho.
Não se compara nem Betinho a ninguém. Aqui, pelo menos na época dele, o melhor era ele. Agora, o Nilo era muito bom. Agora, esse meio campo que tem do Autosport aí, é coisa, porque Raminho não tá aí não, né? Raminho?
Não.
Não aparece aí não, né? Não. Raminho não, né? Era Deoclésio, que você falou aqui, Álvaro. E Cláudio, né?
Cláudio
é outro guri também que foi cria do Autosport, né? Que jogou muito, fez muito aí pelo time do povo, jogou muito tempo.
Marco Antônio,
Marco Antônio. Agora, se Marco Antônio, não me lembrando se é Marco Antônio que era do 13 lá. Não sei, eu acho que...
Santana
também, não, Santana foi antes, né? Santana foi em 87, foi 87.
E Santana, Santana do, que jogou no Botafogo?
Lateral direito, jogou no Esporte. Santana, ele Santana jogou no Botafogo, jogou no Esporte também?
Jogou, com o Salerno, com o Silvão, jogou.
Jogou também, né? Jogou. Agora, sei que ele jogou no Botafogo, jogou. Que foi ele quem fez o gol do Botafogo, que aquele de 87, viu? Só para recordar aqui, para o Botafogo fez o gol primeiro que o outro poste, né? Foi, né? E o juiz não confirmou.
Foi.
O Santana pegou da pequena área mesmo, deu uma cacetada, passou direto da rede. Né? Aí todo mundo achou que era tiro de meta. Aí o Bandeira não correu, o juiz também não deu, o Botafogo também não pressionou. E saiu 0-0. No final, o jogo foi 1-1, o Botafogo foi campeão. E Santana foi quem fez esse gol.
Você que viveu essa época, era um time muito, muito pareias, assim, era bons, o Botafogo, o 13, o Alto Sport, era uma equipe bem...
Não, porque, olha, porque assim, o Alto Sport sempre fez time para a quarta vaga.
É.
Toda vez brigava pau a pau. Quando não era campeão, era vice. E foi um time que marcou. Esse time de 92, foi feito em 88.
É, né?
88. Porque o Alto Sport fez a boa campanha de 87 e deu uma caída. Porque o João Márcio gastou muito dinheiro. O João Márcio gastou dinheiro e dava para fazer uma cidade. É, né? Né? Foi muito dinheiro e foi gasto, né? Porque ele trouxe a Anchieta, que jogou na seleção brasileira, no Grêmio, entendeu? Foi um super. O Alto Sport tinha 40 jogadores de primeira linha do Brasil, né? Era um super time. E ganhava, você dizia assim, o Osport não perde. Entrava em campo, não perdia. Não perdia. Podia ser quem fosse, ele não perdia. Era um time que sabia jogar. E eu conheci, eu digo isso aqui, eu acho que eu não quero chocar nem outro treinador, mas eu só conheci dois treinadores no futebol da Paraíba. Dois treinadores. Foi Vitor Hugo. E Nereu Pinheiro. Esses dois eram treinadores. Porque eu queria ver seu time... No primeiro tempo jogava de um jeito, no segundo tempo jogava de outro. Porque ele dizia assim,
sabia mexer.
Trocava uma peça, às vezes nem trocava a peça, só bastava tirar o cara da ponta direita para a ponta esquerda. É. Já mudava o time, né? Foi esses dois que eu vi, depois não vejo, não sei, até agora alguém vai ter que me provar.
Bem,
e o Alto Sport era isso. E aí o Alto Sport, que foi 88, caiu.
Foi,
o Alto Sport caiu, que foi rebaixado.
O quê?
Foi, 88. Não era rebaixado porque naquela época não tinha segunda divisão, né? Mas foi o último.
Foi, né?
Aí entrou Evandro Leles. Aí a história do Evandro Leles. Esse time de 82 foi Evandro Leles quem construiu a partir de 88, caiu. Aí trouxe Dagoberto foi um peneirão.
Foi, né?
E nesse peneirão, aí você vê que a importância da base. O Dagoberto foi quem fez, levantou, contratou o Dagoberto, aí contratou a Gilvan, Adriano, Gilmar, Valber, Betinho, que ainda estava praticamente começando. Foram esses jogadores que foram recrutados daqui.
Teve um pessoal, entendeu? Que veio do Sport Recife, através de lá.
Não, aí eles trouxeram quatro jogadores, né? Que foi Cal, Álvaro, e teve mais dois aí, Carlito. Eu não sei, me lembro agora. Não, Delcrest, né? Foram os quatro jogadores que eles trouxeram e fizeram essa. Juntaram com esses meninos aqui e fizeram esse time. Ah, foi essa história do
Alto Sport. Abrindo uma janela aí, você falou de base, você sabe que na hora que fala de base eu fico arrepiado, né? Porque eu sou apaixonado pelo trabalho de base. E registrar aqui.
E dá o retorno, né? E tem um retorno que é comprovado, né?
Registrar aqui que o Alto Sport ontem, no Sub-17, lá na Graça.
Já está classificado?
Nas quartas de finais ontem. Né?
Ah.
Foi Botafogo e Alto Sport. O Alto Sport ganhou de 2-0.
Já passou do Botafogo?
Passou. O Botafogo, no caso, ficou para trás, né? Porque agora se classificou o Alto Sport.
Serrano.
E parece que quinta-feira vai ter
uma outra rodada.
Outra rodada para definir os outros. Finales, quarto de final.
Muito bem, então.
Mas foi uma grande partida.
Muito...
Mas agora eu vou, já que nós falamos e você falou aí rapidamente, eu queria só concluir dizendo que a programação. A programação ela vai começar às 8 horas com um culto ecumênico, certo? Nós já temos a presença confirmada do nosso automobilista, o padre Elvis, lá da paróquia de Cruz das Armas. Estive com ele, ele confirmou presença. Temos o pastor amigo do nosso grande amigo Severino Maia, né? Que vão estar presentes às 8 horas. Às 8h30 vai ser iniciado a partida preliminar com o pessoal do Sub-100 e os amigos da AFRAFEP. Na sequência vai ter o jogo de fundo, que serão os campeões contra essa equipe. Está na pendência de confirmar o 13 ou uma outra equipe. E a partir de 11 horas nós vamos ter justamente as homenagens com entrega de medalhas para todo o pessoal. Todos eles vão receber uma camisa personalizada, uma camisa retrô, né? A camisa da época de 92, é uma das bonitas camisas que o Autosport já teve. E um DVD que nós estamos preparando também, retrô, com todas as imagens, fotos, etc. da época. Vamos ter um grupo de samba, certo? E o processo de acesso ao evento, ele vai acontecer da seguinte forma. A pessoa vai ter a opção de comprar uma camisa retrô ao preço de R$50, que dá direito à degustação de uma feijoada. Vai ter a oportunidade de comprar, quem não puder ou não quiser comprar a camisa, um convite de R$30, também dá direito a consumir uma feijoada. E, por fim, um convite de acesso de R$15 para ter direito a participar lá do evento, certo? Nós vamos ter degustação de aperitivos de um nosso parceiro.
Não,
São Paulo, Engenho de São Paulo, né? Através do senhor Múcio, que é nosso parceiro. Ele é nosso patrocinador master do evento, porque nos patrocinou 100 camisas retrô. O Múcio do Engenho é um esportista, é uma pessoa que entrou no futebol agora recentemente, mas está cercado de grandes esportistas experientes, como César Wellington, como o Nau, e uma série de pessoas lá. E ele patrocinou essas camisas, que vai viabilizar o evento, né?
Não esquecer aqui, eu vou levar uma tapa. Ah. É o Léo mandando abraço para você, Léo Mascano.
Léo Mascano.
Abraço, né? Meu amigo aí. Você não quer abraçar, não? Eu já mandou umas 15 mensagens aqui, mas é porque eu ia abraçar no finalzinho, Léo.
Meu amigo Léo, com certeza vai estar presente.
Olha, no mundo do futebol, eu fiz muitas amizades, e assim, umas bem próximas, assim, entre umas delas foi com o Tereré, entendeu?
Tereré, né?
Porque você sabe Tereré, deixa eu contar, porque você abriu esse espacinho aqui, Tereré. Tereré é Tereré porque era Tereré, né? Tereré é uma pessoa que é agitada.
É
agitada, e Tereré é agitada. E a Tereré, a gente quebrou cacete mesmo. Ele dizia assim, essa imprensa só fala do Botafogo, desde aquela época já tinha isso, né? E eu, não fala do Santos, Tereré, é desse jeito, aí começava com ele. Eu sei que terminou eu sendo amigo de Tereré. E Tereré, teve a oportunidade de... Tereré, o Santos era um time que sempre vivia na mão de Tereré, né? É. Tereré quem pagava, patrocinava tudo, e os amigos quem ajudava.
É.
E um dia que Tereré teve condição, foi criado aqui um bingo, como tens hoje, e o Santos foi escolhido. E o Tereré me contratou como assessor da imprensa, sabe?
Foi, né?
Estou muito grato por isso, né? Não foi por ele, pelo dinheiro em si, sabe? Uhum. Que mas sim pela gentileza que ele teve, que ele sempre conheceu. E aí eu sempre fui nessa base de divulgar todos os times. Toda vez que eu entrei na imprensa, antes mesmo de eu trabalhar aqui na Tabajara, sempre o esporte amador, sempre faço uma resenha, trabalhando em todos esses sentidos. Né? Não fico contente de falar só de um time, uma resenha toda. Né? E o Tereré fez isso. Né? Meu amigo Tereré. Hoje eu me espelho aqui no Léo Massicano.
Eu queria registrar aqui que você, enquanto jornalista, comentarista, você é polivalente. Eu já tive a oportunidade de viver muitos anos em Recife, onde eu participei. Eu sempre fui, assim, viciado em futebol, né? Eu fiz parte da diretoria do Esporte Clube Recife, fui conselheiro e tudo. Morei em Natal. e morei em Fortaleza. Na época torcia pelo Ferrinho, que era o terceiro time lá de Fortaleza. E sempre tive a oportunidade de ouvir muitas rádios, comentaristas e tudo. Mas você, Franco, você tem um estilo próprio, único, diferenciado, agradável, simpático, diferente, entendeu? Você tem um estilo realmente que eu nunca tive a oportunidade de ver. Mas eu vou, já abusando do seu tempo, eu vou concluir aqui com um agradecimento especial a Tabajara, mais uma vez, que me conseguiu para que os comerciantes, os empresários que quiserem poder colaborar com o evento, eu me ponho à disposição. Nós temos aí alguns espaços, né, na grade de programas esportivos para serem utilizados como divulgação dessas empresas, lembrando o evento. Então, quem quiser...
Seria mais ou menos assim, neste dia 6 de janeiro, o Alto Esporte homenageia os seus campeões. Oferecimento...
Seria mais ou menos assim. Oferecimento... Né? Valdir Acessórios.
O que... prazer de dirigir bem equipado.
Até porque, eu já estou me antecipando, foi um dos primeiros a ajudar o evento. Ele com 13 anos, mas eu bati na porta dele, como sempre faço nos eventos que eu organizo lá no Auto Esporte. E o Valdir é também um esportista de primeira linha.
A gente
linha.
Pode chamar o Valdir Acessórios como 13 anos, mas pode chamar ele como desportista.
Desportista.
Porque assim, ele é sim.
Ele é um esportista, é um cidadão, é um homem de bem. Eu bati na porta dele, foi um dos primeiros, e ele não se fez de rogado e prontamente colaborou com o evento. Então, quem quiser... poder participar na divulgação do evento e divulgar também a sua marca, é só entrar em contato com o meu número, que eu vou anunciar, que é 98608-6608. 98608-6608. Quem quiser e puder colaborar com o evento, independente de torcer pelo Auto Esporte ou não, é para divulgar o evento. É um evento que engrandece o futebol da Paraíba, os esportistas da Paraíba, e a gente vai entrar em contato para fazer essa divulgação. Essa divulgação pode acontecer na resenha de 7 horas da manhã, pode acontecer na resenha de 1 hora da tarde, pode acontecer na resenha das 6 horas da tarde, pode acontecer nos sábados, pode acontecer no domingo, como é o caso de hoje, e também no microfone aberto. Fica a escolha de cada um. São valores pequenos, porque não tem fins lucrativos, é apenas uma ajuda, uma colaboração para viabilizar esse evento, que pode servir de exemplo para outros clubes também, de homenagearem os seus campeões. Porque ser campeão, a gente que já participou ativamente do futebol, de uma disputa, de um campeonato, não é fácil, é muito difícil.
Muito bem. Demócrito, muito obrigado. Né? Só quem tem coragem é eu, vim aqui no programa, e agora você também renunciou à sua vontade de ficar em casa e veio ficar comigo aqui no programa. Muito obrigado.
Então, eu só tenho que agradecer a você em especial, a Tabajara como um todo. Dizer que, infelizmente, estou saindo daqui num momento muito alegre, onde eu recebi assim, uma série de informações que não me constavam, uma verdadeira aula, uma memória que ficou para trás, muito agradável de tomar conhecimento, para ir ver pela última vez o nosso amigo inesquecível, Dr. Francisco de Assis. Que Deus o leve para um bom lugar.
Muito bem. Agora, 14h na Paraíba, é a hora certa de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Dentro do quadro, o personagem da semana, conversamos com Demócrito, Manuel Demócrito, conselheiro do Auto Esporte Clube, falando da festa de comemoração do título de 92. A festa acontece no dia 6 de janeiro de